O Gaúcho a Mais tem a alegria de apresentar para vocês a Lau Patron. Ela é mãe do João, é uma escritora gaúcha, trabalhou como publicitária e produtora audiovisual. Hoje é escritora, ativista e profissional da inclusão. Mãe atípica, é assim que ela se define. Mãe do João Vicente, um menino sorridente de 8 anos que tem uma síndrome raríssima autoimune. A Lau vem desenvolvendo projetos de inclusão há vários anos e dividindo as suas experiências em escolas, empresas, instituições, no TED, né, naquela palestra que tem no streaming, você pode acessar. E eu lembro que da primeira vez que nós conversamos sobre os 71 Leões, muitos dos ouvintes já amaram ela de cara. Hoje a gente quer contar a tua história. Lau Patron, seja bem-vinda. Boa tarde.
Olá, querida. Boa tarde.
Que bom te receber aqui.
Um acontecimento, João Vicente já está com quase 10 anos.
Menina, eu pensei isso quando eu li isso aqui há 8 anos. Eu falei, não, porque Lau veio aqui, fiz as contas aqui de qual série que ele estava quando ele estava aqui com a gente. Falei, não, já passou.
Passou para a quinta, Kelly.
Menina.
Passou para a quinta série.
E a gente
não tá fácil pra mim.
Eu imagino, porque a gente falava do João quando era um bebê, meu Deus do céu. O livro, né?
Exatamente. O Leãozinho, né?
O Leãozinho, a campanha
toda. Agora não tem mais Leãozinho em casa.
Jujuba já é um Leãozão.
É um Leãozão.
Lau, pra quem não conhece a tua história, eu vou começar do começo. Conta pra gente a partir de quando a história do João se tornou pública. Pode contar da tua infância também, esse quadro é um quadro que a gente conta trajetórias, né? Mas conta um pouquinho de ti pra gente chegar na mãe do João.
Então, eu nunca quis ser mãe, sempre fui uma mulher que tinha uma perspectiva de vida muito livre, assim, sempre fui muito centrada em desejos e sonhos que eu achava que não eram compatíveis com a maternidade. Eu tive um olhar para a maternidade, para as mães ao meu redor, para mães muito próximas de mim, inclusive para a minha, como algo que gera limites na vida de uma mulher, né? Algo que muitas vezes faz uma mulher ter que deixar sonhos para trás, ter que refazer suas rotas, porque fica tudo muito centrado em cima dela, né? E essa é uma fala que me acompanha, assim, esse tempo, né? Parece que os pais têm mais escolhas na sociedade, né? Eles podem se mudar de cidade, eles podem ver os filhos de vez em quando. E as mulheres não, as mulheres ficam, as mulheres têm que dar conta. Então, eu tinha muito esse olhar para a maternidade, então não desejava vivê-la. E eu engravidei numa troca de anticoncepcional, assim, sem ter planejado, quando eu tinha 22. E com 23 anos, eu ganhei o João. A gravidez do João foi um choque, né, porque aquilo, não quero ser mãe, como é que eu vou ter um filho agora, será que eu tô no lugar certo, será que esse é o momento, como é que eu vou dar conta, assim, foi um choque pra mim, de verdade. E depois um processo lento, construído, desejado durante a gravidez, de conexão mesmo, então... Eu tinha tanto medo de ser uma péssima mãe, porque eu tinha muito claro isso, eu vou ser uma péssima mãe, que na gravidez do João eu fui fazer cursos de mãe de primeira viagem, eu li vários livros sobre maternidade. Então, eu fiz todo esse processo, mas principalmente eu acho que o mais acertado dos meus movimentos foi intensificar minha terapia, para realmente olhar para dentro e entender de onde vinha esse medo, que relação era essa que ia se construir. O João nasceu num domingo de carnaval, no dia 19 de fevereiro de 2012, ele nasceu de um parto normal, muito suado. Eu comecei o parto às 5 da manhã e terminei às 11 da manhã. E foi uma alegria, assim, né, ter vivenciado aquela experiência, que é uma experiência muito intensa. Mas e aí foi isso, assim, domingo de carnaval, ir para casa com o bebê, começar todo aquele processo de efetivamente tornar-se mãe. Que não é fácil, né, que é um processo em que a gente se despede de várias partes nossas, tem que aprender coisas que são difíceis, que são cansativas. E aí, quando o João tinha 1 ano e 8 meses, e a gente já tinha vivenciado todo o caos dos primeiros 3 meses, e depois todas as alegrias que vêm na sequência, né, cansativas, mas muito alegres, que é ver ele começar a sentar, ver ele começar a caminhar, ver ele começar a falar, né? Aqueles marcos que a gente tem no processo de desenvolvimento de um bebê. E aí, quando ele tinha 1 ano e 8 meses, o corpinho dele colapsou do nada. E o
um
João
ano e
começou
oito?
A passar mal. 1 ano e 8. Ele começa a passar mal. A gente estava, num dia, a gente estava correndo numa praça, brincando no gasômetro, inclusive. Aqui eu posso falar que a gente está no...
No sul, a gente sabe o que é gasômetro.
É, às vezes as pessoas não entendem gasômetro, o quê? A gente estava no gasômetro e na segunda-feira ele começa a passar mal, mal, mal. Mas assim, radical, assim. Ficou muito mal. E o João era uma criança com uma saúde... É difícil ver o João abatido, assim. Até hoje é muito difícil ver o João abatido. E aí a gente vai para o hospital e começa um processo que vai levar 71 dias. 71 dias dentro desse hospital. De descoberta que o João tinha uma doença autoimune raríssima, que se chama Schuer, e que o que ele estava vivenciando era uma crise dessa doença. E dentro da crise dessa doença, vivenciar junto com ele, ele tendo uma falência múltipla de órgão. E, então foram vários, a gente teve problemas nos rins, no pulmão, no coração. E por fim ele sofreu um AVC e entrou em coma. E aí a gente teve 45 dias de coma, assim, direto. É isso, assim, a nossa história, esse é um marco, né? Eu não gosto mais de dizer antes ou depois, porque hoje eu tenho mais clareza sobre algumas coisas e entendo que a gente continuou, a gente seguiu o fluxo, mas é um marco, certamente, da nossa história, porque o João luta para viver durante 71 dias, eu luto para viver assistindo ele lutando para viver. E a gente sai os dois muito vivos desse hospital, com muitos desejos, com muitos sonhos, e ele se tornando uma pessoa com deficiência. Então, para além do diagnóstico de uma doença autoimune, o AVC deixou sequelas importantes, motoras, e o João se torna uma pessoa com deficiência, né? Ele é cadeirante até hoje e tem uma série de incoordenações motoras que, enfim, ele vem se desenvolvendo nos últimos anos, com terapia, com diversas ferramentas que a gente foi buscando, mas ele tem essa incoordenação. E isso muda tudo, né, Kelly? Porque isso muda principalmente a forma como a sociedade nos vê dali para frente. A gente entrou uma mãe e um filho dentro do hospital e a gente saiu nos olhos da sociedade outra mãe e outro filho. E esse foi meu baque quando eu saí de lá.
Lau, é Paulo Germano aqui, boa tarde, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Tudo bem. Lau, eu acompanho o teu trabalho, o teu ativismo, e gosto muito de uma abordagem tua que me parece que é tentar sempre derrubar alguns mitos que são muito cruéis, né, na nossa sociedade. Então, por exemplo, aquela visão muito romântica e cruel, repito, né, de que as mães precisam amar incondicionalmente uma criança de maneira imediata, assim que nascem, né, desde o momento do nascimento. Isso vem sendo bastante questionado, porque as mães têm o direito de se assustar, de ter medo, né, de manifestar angústia, e principalmente, eu acho, de ir criando laços com uma criança recém-chegada aos poucos, né. Como é que é esse processo com mães atípicas, né, com mães de crianças com deficiência, né? Quando enxergam um filhinho que talvez seja diferente dos ideais que essa mãe construiu na cabeça dela, né, durante tantos anos. Como é que é esse processo?
Sabe que eu acho que até as pessoas ficam muito... chama muita atenção na minha história, as pessoas chamam muita atenção para isso, que eu aceito muito bem o que aconteceu com o João, né? E eu acho que a minha aceitação vem de um lugar de não idealização. Como eu nunca quis ser mãe, eu também nunca parei para pensar como seria o filho perfeito ou o filho ideal, né? Eu não tinha isso na minha cabeça. Mas eu acho que é muito parecido com as mães típicas, Paulo. Eu acho que o que difere... eu acho que toda mãe, quando chega um filho, é sempre um processo de construção de amor. Essa romantização é só romantização mesmo. É sempre um processo de conhecer um ao outro... De amar um ao outro no dia a dia. E é um processo como qualquer outra relação, como qualquer outro amor, né? Claro que tem as questões instintivas, materna, mas assim, boa parte das questões que a sociedade coloca como instintivas são mais romantizadas do que são de fato, né? Mas eu acho que é igual às mães típicas, com a exceção do preconceito. O fato de nós sermos uma sociedade preconceituosa com as pessoas com deficiência, a gente tem no centro da nossa sociedade uma ideia de que pessoas com deficiência são seres inferiores a pessoas sem deficiência, o capacitismo, né, que é esse preconceito, o fato da gente ter isso no centro faz com que para uma mãe atípica seja um pouco mais difícil, né, seja mais desgastante, seja mais desafiador.
Tem uma coisa que você fala, e o PG acho que também pontuou isso, que é da gente não imaginar que existe algo a ser consertado. Porque em qualquer história, e até quando a gente vê um filme, a gente fica esperando, né? Tá, e vai ter um momento que ele vai andar, e vai ter um momento que ele vai voltar a falar. É, tem um filme muito bonito agora, que é O Som do Silêncio, em que na comunidade eles falam isso pra ele. Não há cura, não há conserto pro que não é um problema. Ele, é uma coisa, é uma característica, que nem você ter cabelo curto ou comprido. Tem gente que ouve, tem gente que não ouve. E eu queria abordar um pouquinho esse lado, porque como tu disseste, o João, teu filho, é um menino que está na cadeira de rodas, né, e que tem uma série de características, como que lida, e até o teu processo de aprendizado disso, né, porque a Lau que conversou comigo lá no começo, e a mesma, a Kelly que conversou, eu ficava esperando, tá, e agora? E aí o João vai falar quando? Na verdade, não tem, não existe algo para ser consertado, né, Lau?
Ah, isso é um aprendizado, Kelly. Eu sempre falo assim, às vezes as mães, outras mães me idealizam muito, né, no lugar de uma pessoa super bem resolvida, mas esse é um processo e cada mãe, cada família, cada pessoa vai vivenciar isso num ritmo de uma forma, a partir da sua bagagem emocional, da sua bagagem afetiva, né? Mas é muito cruel, inclusive, porque às vezes se cobra muito das mães que elas não sejam capacitistas, quando, na verdade, as mães são como qualquer outra pessoa da sociedade que aprenderam a ser capacitistas, né? Que tem essa ideia, que a gente nem sabe de onde saiu essa ideia. Ninguém nunca parou e nos disse, ah, uma pessoa com deficiência é uma pessoa que tem problema, ou uma pessoa com deficiência é pior do que as outras. Essas coisas não são necessariamente ditas, mas a gente aprende elas, de alguma forma, né, na nossa sociedade. A gente aprende esse olhar de incapacidade, de invalidez. E aí isso segue com a gente. Então, de repente, eu sempre pensei na minha vida que pessoas com deficiência eram inválidas. E, de repente, meu filho tem uma deficiência, é algo que assusta muito. Assusta, é uma mãe que vai se preocupar, será que meu filho vai ser feliz? Né? Porque se tem muito essa ideia que pessoas com deficiência não são felizes, que são pessoas que não vão realizar, que não vão amar, que não vão aproveitar a vida, que não vão ter liberdade. Se tem isso no imaginário coletivo, né? Então... É muito difícil quando chega a hora de ser mãe e a gente se depara com essas ideias todas. É uma desconstrução constante entender, não, meu filho não tem um problema, meu filho é como ele é, o problema está na falta de acessibilidade, o problema está na escola que ainda não aprendeu a ser acolhedora para toda e qualquer criança, o problema está no mercado de trabalho, que ainda está seguindo uma mesma ideia fechada do que é performance, do que é sucesso, né? Inclusive limitando possibilidades de inovação nesse mercado. Então, é difícil a gente chegar nesse lugar e realmente entender que o problema não está nas pessoas, né? A gente tem uma localização de problema equivocada na nossa sociedade. O problema está naquilo que a gente cria e não nas pessoas. As pessoas são como elas são.
Olá, tu falas muito sobre a solidão de mães atípicas, né? Eu li uma entrevista tua que, se não me engano, tu dizias que as pessoas literalmente vão embora. Né? Alguns amigos desaparecem, o pessoal começa a entrar menos em contato, né? quando tem essa situação de uma amiga ou uma familiar ter um filhinho com deficiência, né? Por que que elas se sentem assim na tua avaliação e como é que tu lida com isso? Assim, de fato, as mães atípicas se sentem muito sós, muito sozinhas?
Eu digo que nós somos, mães atípicas são plurais como qualquer outro grupo, né? Então, a gente vem de cidades diferentes, de condições socioeconômicas diferentes, de formações diferentes, de formações afetivas, de formações acadêmicas, a gente vem de muitos lugares, então não tem como fechar isso num grupo, não é um grupo homogêneo, né? Mas algo que a gente tem em comum nas nossas experiências certamente é a solidão, em algum nível. Algumas mães em vários níveis, algumas menos em outros, mas em algum nível sempre, porque o capacitismo, ele gera uma distância. As pessoas com deficiência ainda são uma espécie de tabu. Então, eu não sei se vocês já viram, por exemplo, ou se vocês já passaram por essa situação, mas eu me lembro de pequena, de estar andando no super com a minha avó, por exemplo, e perguntar por que que uma moça estava na cadeira, e a minha avó dizer, psh, não pergunta, e sair de perto daquela pessoa. Então, isso vai criando distâncias.
Não, e porque a gente não convive com, justamente por causa disso que tu disseste, né? Então, no nosso ambiente de amigos, no nosso ambiente de trabalho, é muito difícil que tenha uma pessoa de cadeira de rodas. Estou dando um exemplo. Exatamente. Sendo que são um quarto da população brasileira se declara pessoa com deficiência. Então, onde estão essas pessoas? Elas só não estão sendo vistas, porque elas existem, né?
Sim, não, e a questão é que as pessoas têm muito medo de não saber. Essa fala é muito comum no meu trabalho, né? Hoje eu trabalho principalmente dentro de empresas com educação corporativa. E a fala das pessoas é muito essa. Ah, eu tenho medo de não saber lidar com a pessoa, eu tenho medo de falar alguma coisa errada, eu tenho medo dela não me entender. As pessoas têm muito medo. Só que com as pessoas com deficiência, a gente se coloca num papel de, ah, se eu sinto medo, eu posso me retirar da situação. E a verdade é que a gente não aprende a respeitar pessoas que não existem na nossa vida. Então, se a gente não tem amigos com deficiência, se a gente não tem amores com deficiência, se a gente não tem colegas de trabalho, se a gente não convive, não busca por essa convivência, porque tem alguns muros invisíveis que estão aí, que estão postos. Se a gente não fizer força para ultrapassá-los, eles não vão embora sozinhos, né? Então, se a gente não buscar estar perto das pessoas e conviver com as pessoas, a gente nunca vai aprender a respeitar elas, a gente nunca vai aprender a entendê-las, né? Então, as pessoas têm esse medo e sim, se afastam. E a gente acaba tendo mães que ficam sozinhas, no centro dessa maternidade, mas não só sendo mães, né? Elas acabam sendo professoras, elas acabam sendo meio terapeutas, meio pais, meio avós. Elas acabam com uma sobrecarga absurda, porque os amigos não têm coragem de estar perto, os amigos se sentem constrangidos, a família acha que é muito trabalhoso. E a gente tem números alarmantes de abandono paterno nesses casos. Então, é isso, assim, fica essa mãe sendo esse centro, e daí vai vir a frase que diz, né, que as mães atípicas são guerreiras, são super heroínas, de certa forma romantizando o sofrimento dessas mães. Na verdade, nenhuma delas quer ser super heroína, né, a gente quer apoio, a gente quer política pública, a gente quer que as pessoas estejam por perto e também se responsabilizem.
Lau, já agradecendo pela conversa muito produtiva e construtiva contigo aqui, a gente está se encaminhando para o final, mas eu não quero deixar de perguntar o seguinte: o que que eu, como cidadão, ou todos que estão nos ouvindo, pode fazer para que tudo seja mais inclusivo de alguma forma? Acho que a primeira coisa é essa que tu está dizendo, né? Não se distanciar, né? E o que mais te parece importante, assim, que a gente, como membros da sociedade, devamos fazer para que o mundo seja mais inclusivo em relação às pessoas com deficiência?
Todo mundo tá dentro de contextos pessoais e profissionais que poderiam ser inclusivos e não são. Então, para mim, essa é a primeira coisa que a gente precisa começar a se perguntar. Ah, no meu ambiente afetivo, na minha família, na minha roda de amigos, o quão inclusivos nós somos, o quanto nós não somos. Por que que eu nunca chamei aquele meu colega de trabalho que é cadeirante para tomar uma cerveja? No meu ambiente profissional, o que eu poderia fazer? Está na minha mão uma contratação? Por que que eu não faço uma vaga para uma pessoa com deficiência específica? Por que que eu não busco esse profissional? Então, olhar para os seus contextos e pensar o que que você pode fazer dentro deles é incrível, assim. E buscar educação, entender, partir do pressuposto, isso é muito importante. Às vezes as pessoas perguntam como é que eu posso ser aliado na luta anticapacitista. O primeiro passo é se reconhecer capacitista, né? Sem se sentir uma pessoa má por causa disso. É entender que todos nós somos educados com uma base capacitista. Então, se eu não me reconheço, eu não vou mudar nada de lugar. Então, entender, tá, sou capacitista, então deixa eu olhar para isso, né? E aí, seguir, a gente tem hoje um monte de produtores de conteúdo com deficiência incríveis, liberando conteúdo e conhecimento gratuito na internet. A gente tem um monte de formas de educação. Buscar por isso com intencionalidade, para mim, é fundamental, né? Então, a intencionalidade na busca da educação e a intencionalidade na ação em direção às pessoas. O que que a gente pode fazer, cada um de nós, para que tudo seja mais inclusivo?
Que lindo. Lau Patron, muito obrigada. A gente poderia ficar horas conversando aqui. Tá batendo sinal do noticiário na hora certa, né, PG? Mas dá vontade de ficar ouvindo a Lau. E eu super recomendo o livro 71 Leões. É um aprendizado, assim. Obrigada por dividir o teu conhecimento, a tua história, a história do Jujuba, a história do João e trazer um pouquinho para a gente aí dessa perspectiva tão importante. Boa tarde, querida. Volte sempre à Rádio Gaúcha.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Obrigado, Lau.